Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, uma excelente segunda-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. Polícia conclui inquérito que investiga a morte da bailarina Magó. Universidades federais no Paraná suspendem aulas para prevenir o coronavírus. Trabalhadores do transporte coletivo de Cascavel entram em greve. Tribunal de Contas do Estado passa a utilizar robô para diligências a entidades previdenciárias. Eu sou David Lira, hoje é segunda-feira, 16 de março de 2020. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, o Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
A semana começa com temperaturas elevadas por todo o Paraná. Uma frente fria vinda do Rio Grande do Sul promete mudar o cenário nos próximos dias. A partir de hoje, em algumas regiões do estado, pode chover, mas ainda em volume baixo. Hoje faz 32 graus em Paranavaí, no noroeste, e Porecatu, no norte. Em Foz do Iguaçu, na fronteira, a máxima vai ser de 37 graus. Em Moarama, 32 graus. Na capital, os termômetros não passam dos 30 graus. Uma operação que uniu forças de segurança do Paraná e Santa Catarina prendeu nesse domingo, no Vale do Itajaí, uma quadrilha especializada em assaltos a ônibus e bancos nos dois estados. Três homens foram presos e um morreu em confronto com a polícia. Uma grande quantidade de armamento foi apreendida. Participaram da ação agentes da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil e do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público. A Polícia Civil concluiu o inquérito que investiga o assassinato da bailarina Maria Glória Poltronieri Borges, a Magó, em uma cachoeira em Mandaguari, no norte do Paraná. O suspeito de matar foi indiciado por homicídio qualificado, estupro e ocultação de cadáver. Confira na reportagem.
A bailarina Maria Glória Poltronieri Borges, a Magó, tinha 25 anos. Ela foi encontrada morta no dia 26 de janeiro, perto da Cachoeira Massambani, em Mandaguari. No final de fevereiro, a polícia prendeu Flávio Campana, de 40 anos, acusado de ser o autor do crime. O exame de DNA confirmou que é dele o material genético encontrado na vítima. Nessa quinta-feira, o delegado de Mandaguari, Zoroastro Nerido Prado, entregou o inquérito ao Ministério Público. Flávio Campana foi indiciado por homicídio qualificado, estupro e ocultação de cadáver. As qualificadoras do homicídio são asfixia, motivo fútil, impossibilidade de defesa da vítima e feminicídio.
A qualificadora motivo fútil, asfixia, recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da ofendida e para assegurar a execução de outro crime, né? E o feminicídio.
A execução de outro crime seria o estupro?
Estupro, é.
A investigação continua. No início, a polícia coletou material genético de três pessoas. Dois exames já têm resultado, o de Flávio e um outro que foi descartado. Mas a polícia ainda aguarda o resultado do exame que foi feito com o material de um rapaz que é amigo de Flávio e estava com ele na cachoeira. Em depoimento, esse rapaz disse que se perdeu de Flávio e não viu mais o amigo. Teria ido embora sem ele. Caso o exame dê positivo, o delegado vai apresentar um complemento ao inquérito policial.
Então, assim que tiver o resultado, se o resultado for positivo, envolver outro, eu formalizo o indiciamento dessa pessoa e faço remessa novamente ao judiciário.
De Maringá, Luciana Penha.
Trabalhadores do transporte coletivo de Cascavel, no oeste do Paraná, entraram em greve nesta segunda-feira. Vamos para lá, então, porque a repórter Tatiane Bertolino tem as informações. Tatiane, qual é a situação por aí?
Começou nesta segunda-feira a greve do transporte público de Cascavel. Os funcionários das empresas responsáveis pelo transporte público cruzaram os braços desde as 4 horas da manhã até por volta das 9 horas da manhã desta segunda-feira. A situação ainda era a mesma e apenas 30% da frota eram mantidas. A justificativa é que a categoria não recebeu reposição salarial na data base da categoria, que seria de novembro ainda do ano passado. O Sindicato dos Trabalhadores diz que houve uma tentativa de negociação com as empresas, mas não houve proposta de aumento real e de melhorias das condições dos funcionários. Ao mesmo tempo que a tarifa do transporte em Cascavel, por meio de decisão judicial, aumentou e a prefeitura definiu como 4,10 a nova tarifa a partir do dia 20 deste mês. O valor anterior era de R$ 3,90. Agora, o pedido das empresas aí havia sido de R$ 4,60 e por conta desse aumento, então, os funcionários aqui das empresas de Cascavel resolveram fazer greve. Afinal de contas, segundo eles, não houve aumento real para a categoria. A prefeitura vinha tentando impedir a greve para que a população não fosse prejudicada. Mesmo assim, a paralisação aconteceu. E logo depois dessa reunião, pode haver aí alguma novidade a respeito disso. Em nota, as empresas dizem que não têm condições de melhorar a proposta que repõe nos salários e no vale alimentação a inflação anual. Não há nada, segundo as empresas, que justifique aumento maior. A nova tarifa, segundo eles, mal vai repor a inflação do período. É a realidade econômica do país. As empresas dizem que esperam que o sindicato tenha um pouco de solidariedade com a população e a responsabilidade de não levar adiante essa greve. David.
Obrigado pelas informações, Tatiane. A Universidade Federal do Paraná e a Universidade Tecnológica Federal do Paraná vão suspender todas as atividades acadêmicas presenciais a partir de hoje. A decisão foi tomada ontem durante uma reunião com representantes das instituições. A suspensão vale por 2 semanas. Representantes das Secretarias de Educação e Saúde do Paraná também participaram dessa reunião e pediram o afastamento imediato de todos os servidores, funcionários e alunos com mais de 60 anos, ou que tratam doenças pulmonares, diabetes e hipertensão, considerados como parte do grupo de risco da pandemia de coronavírus. Além disso, foi pedido o reforço da comunicação com a comunidade acadêmica sobre o isolamento voluntário de todos que voltam de viagem ao exterior. Segundo o balanço do Ministério da Saúde divulgado no sábado, o Paraná tinha 80 casos suspeitos do novo coronavírus e 6 confirmados. O Brasil já tem 200 casos confirmados. E mesmo com a orientação das autoridades para evitar aglomerações, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro promoveram uma manifestação no centro de Curitiba na tarde desse domingo. Vestidos de verde e amarelo, eles levaram cartazes com frases de apoio ao presidente e contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. A Polícia Militar do Paraná não divulgou quantas pessoas participaram da manifestação. O ato pró-Bolsonaro também ocorreu em outras capitais do país. O próprio presidente, que havia desencorajado o ato em um pronunciamento na televisão na quinta-feira, postou vídeos de carreatas em Belém, no Pará, e em Brasília, além de passeatas na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O mercado brasileiro já está sofrendo com as mudanças provocadas pela pandemia e especialistas indicam uma redução nas exportações, principalmente do agronegócio. Mas as empresas do país podem encontrar novas parcerias e aproveitar as oportunidades que surgem com a crise. A repórter Amanda Yargas conversou com um estrategista em gestão de empresas e traz as dicas de como fortalecer os negócios no momento atual.
Tendo a China como principal destino dos produtos de exportação do Brasil, o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas estima uma perda entre 15% e 20% nos negócios com o país asiático para este ano. Neste momento, apenas cerca de 60% das empresas de manufatura operam na China e ainda assim de forma parcial. No entanto, esta situação pode trazer benefícios para as empresas e produtores brasileiros. O primeiro deles é que produtos e peças que antes eram fornecidos pelos chineses não estão chegando em outros países, abrindo possibilidades para que os brasileiros entrem nestes mercados, como explica Fabiano Souza, estrategista em gestão de empresas.
ela está começando a desabastecer países-chave, como, por exemplo, os Estados Unidos, né, que já enfrentava uma dificuldade nessa exportação por conta das tarifas que o governo Trump tinha imputado à China. Então, existia um primeiro momento, uma situação complicada por conta das tarifas, agora um segundo momento em que não está conseguindo se remeter produtos, né? Com isso, o mercado lá também começou a fazer uma análise mais detalhada do risco, da dependência e abrindo possibilidades. Então, usando um mercado como vamos dizer assim, a explanação, o mercado americano é uma alternativa muito forte. Obviamente, né, que para isso a empresa precisa ter montada uma estratégia para abordar esse mercado, ter um entendimento claro do que esse mercado pode absorver e se posicionar nesse mercado.
Mas não é só lá fora que as empresas precisam encontrar novos fornecedores. O estrategista considera que a crise na China também abriu oportunidades para que as empresas buscassem aqui mesmo novos acordos comerciais.
Por outro lado, a economia doméstica das indústrias aqui pode se beneficiar porque a gente tem, desde alguns anos, a presença de importação de muitos produtos chineses, né? E que agora, nesse momento, existe uma redução nesse fluxo, nesse envio de produtos para o Brasil. Ou seja, as empresas nacionais também vão ter que localizar fornecedores para que, durante esse período de crise, possam se manter abastecidas, e isso, obviamente, abre janelas para que no futuro se mantenha.
Com todas estas alterações de mercado, o coronavírus mexeu com as bolsas de valores do mundo todo e agravou ainda mais a situação econômica, que já era crítica aqui no Brasil. Mas o gestor analisa que a alta do dólar pode incentivar empresas brasileiras a encontrarem novos parceiros dentro do próprio país.
A gente tem um segundo dado de entrada que essa instabilidade também traz, que é no sentido do valor cambial. Hoje a gente já fala que o câmbio deve se acomodar para algo um pouco acima dos R$ 4,00. Com isso, a competitividade do produto importado também cai, abrindo novamente uma janela e um espaço para que o produtor local substitua esse produtor chinês, né? E isso pode se manter por um prazo maior, não só por esse momento da crise, aí depende um pouco da competência e da competitividade desse fornecedor local.
O estrategista em gestão de empresas, Fabiano Souza, defendeu que as empresas que querem se firmar no mercado precisam aprender a perceber oportunidades durante as crises e deu dicas de como agir neste momento.
Com velocidade, montar em um planejamento para ataque nesses mercados onde a China vai ficar um pouco mais vulnerável, ou seja, nessa exportação. Então, precisa se buscar dados e referências desse mercado para posicionamento, se manter constantemente informado, tanto da situação do mercado-alvo quanto a, vamos dizer assim, reabilitação do mercado chinês. E no mercado doméstico, aumentar a exposição e o contato com os potenciais clientes, no sentido de poder ocupar esse posicionamento que até então estava sendo utilizado pelas empresas chinesas. A gente entende que a velocidade e a assertividade na busca de informações vai ser a chave para que as empresas brasileiras consigam se posicionar de uma maneira forte nesse momento.
De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
A seguir, Tribunal de Contas do Estado passa a utilizar robô para diligências a entidades previdenciárias. E o governo federal decide antecipar a primeira metade do 13º dos aposentados. Não saia daí, os detalhes depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.